Olê, sou Francisco. Bem-vindo ao podcast Nani Natri. Hoje vou resumir e analisar o livro Sistema Financeiro Nacional e Coordenal Regulatório, de Ana Carolina Mello. E uma obra acadêmica de direito da regulação voltada à análise institucional do Sistema Financeiro Nacional Brasileiro. Publicado pela Almedina Brasil, em parceria editoria associada à Alta Books. O livro integra a coleção Estudos em Direito Público e Regulatório e deriva de pesquisa premiada no mestrado em Direito da Regulação da FGV Direito Rio Alvo. Seu objetivo central é examinar como entidades reguladoras do setor financeiro utilizam mecanismos formais de coordenação para lidar com competências interdependentes, riscos sistêmicos e sobreposições normativas. A obra combina revisão bibliográfica e legislativa com pesquisa empírica qualitativa, baseada em dados coletados junto a órgãos do próprio sistema. Em vez de tratar a regulação financeira apenas pela perspectiva de normas isoladas, o livro observa a arquitetura institucional que conecta reguladores, instrumentos de cooperação e processos decisórios. Por isso, situa-se entre o estudo jurídico, a análise regulatória e a pesquisa aplicada sobre governança pública. Vou compartilhar os principais aprendizados deste livro. Primeiramente, coordenação regulatória formal como problema central do sistema financeiro nacional. A principal contribuição do livro está na escolha de um problema específico e institucionalmente relevante à coordenação regulatória formal no sistema financeiro nacional. Em sistemas regulatórios complexos, a existência de vários órgãos com competências próprias pode gerar lacunas, duplicidades, respostas lentas e interpretações divergentes. No setor financeiro, esses problemas são especialmente sensíveis porque a regulação envolve estabilidade monetária, crédito, mercado de capitais, seguros, previdência complementar e proteção de usuários. A autora parte da constatação de que não basta analisar cada entidade reguladora separadamente. É necessário observar como elas se articulam quando suas atribuições se cruzam. O foco em mecanismos formais permite examinar instrumentos documentados e juridicamente identificáveis. Diferentemente de formas informais de cooperação, que são mais difíceis de mapear, essa escolha torna a investigação mais controlável e útil para avaliar desenho institucional. O livro, portanto, desloca a atenção da norma isolada para a engrenagem administrativa que permite ou dificulta a produção de decisões regulatórias coerentes. Em segundo lugar, pesquisa empírica qualitativa aplicada ao direito da regulação, a obra se destaca por tratar um tema jurídico com método empírico qualitativo. Algo ainda menos frequente em parte da literatura jurídica brasileira. A pesquisa combina a revisão teórica, análise legislativa e coleta de dados por meio de questionários enviados a entidades que integram o Sistema Financeiro Nacional. Esse desenho metodológico é importante porque evita que a discussão sobre coordenação regulatória permaneça apenas no plano normativo ou doutrinário. Ao buscar informações junto aos próprios órgãos envolvidos, a autora aproxima a análise jurídica da prática administrativa. Isso não significa substituir a interpretação jurídica por opinião institucional, mas incorporar evidências sobre como os mecanismos de coordenação são percebidos e utilizados. O resultado é uma abordagem mais apta a identificar a distância entre previsão formal ou funcionamento concreto. A relevância metodológica também explica o reconhecimento acadêmico recebido pela dissertação que deu origem ao livro. Para leitores de direito, a obra funciona como exemplo de como formular um problema delimitado, construir categorias analíticas e examinar instituições públicas sem depender apenas de argumentos abstratos. Em terceiro lugar, acordos, consultas, normatizar o conjunto e corremec como instrumentos de articulação. O livro examina instrumentos formais de coordenação como acordos. Consultas, atos de normatizar o conjunto e atividades do coremec, com atenção ao papel que cada um pode desempenhar na organização regulatória do setor financeiro. Esses mecanismos não são equivalentes. Acordos tendem a estruturar compromissos e canais de cooperação. consultas podem permitir troca prévia de informações e redução de conflitos interpretativos. Atos normativos conjuntos indicam produção regulatória compartilhada. E instâncias colegiadas como o Cormac oferecem espaço institucional para discussão entre autoridades. A importância da análise está em mostrar que coordenar não é apenas uma disposição genérica para cooperar, mas um conjunto de práticas que precisam de forma, procedimento e finalidade. Em um sistema com entidades especializadas, a coordenação formal pode favorecer previsibilidade e reduzir desais contraditórias. Ao mesmo tempo, a mera existência desses instrumentos não garante eficácia. Eles precisam ser acionados de modo adequado, com clareza quanto a competências, responsabilidades e efeitos. A obra contribui a organizar esse universo de mecanismos e tratá-los como objeto autônomo de investigação jurídica e institucional. Em quarto lugar, governança regulatória, estabilidade financeira e coerência decisória. A discussão proposta pela autora tem implicações diretas para a governança regulatória do setor financeiro. A estabilidade e a eficiência do sistema financeiro nacional dependem não apenas da qualidade técnica de cada regulador, mas também da capacidade de alinhamento entre instituições que atuam sobre atividades economicamente conectadas. Mercados financeiros mudam rapidamente. Produtos combinam características de diferentes segmentos e crises podem atravessar fronteiras regulatórias em pouco tempo. Nesse contexto, mecanismos formei de coordenação ajudam a criar canem de comunicação, reduzir assimetrias de informação e tornar desais meio coerentes. A obra sugere que a coordenação regulatória deve ser vista como componente da própria capacidade estatal de regular, e não como atividade auxiliar ou eventual. Esse ponto é relevante para formuladores de políticas públicas, pois mostra que reformas institucionais não precisam limitar-se à criação de novas competências ou órgãos. Muitas vezes, o aperfeiçoamento depende de desenhar melhor os vínculos entre instituições existentes. O livro oferece, assim, uma leitura de governança em que cooperação, responsabilidade e previsibilidade são elementos jurídicos e administrativos interdependentes. Por último, diagnóstico institucional e propostas de aprimoramento sem perder rigor analítico. A obra não se limita a descrever a presença de instrumentos de coordenados no sistema financeiro nacional. Seu percurso analítico busca diagnosticar características e problemas da coordenação formal e, a partir disso, apontar possibilidades de aprimoramento institucional. Esse movimento é relevante porque evita duas posições simplificadoras presumir que a existência de mecanismos formais já resolve os conflitos regulatórios ou, no sentido oposto. Afirmar genericamente que o sistema lei descoordenado sem identificar onde estão os obstáculos. O valor do livro está em trabalhar com categorias verificáveis e em conectar diagnóstico a propostas realistas. Como se trata de pesquisa acadêmica, a autora não apresenta a coordenação como solução automática para todos os dilemas do setor financeiro. A coordenação também pode demandar custos administrativos, definição de prioridades e cuidado para não enfraquecer responsabilidades individuais de cada órgão. Ainda assim, quando bem desenhada, pode melhorar a consistência da ação regulatória. A contribuição intelectual está em oferecer um mapa institucional mais preciso para debates futuros sobre reformas. Coopra interadministrativa e qualidade regulatória no Brasil. Em conclusão, Sistema Financeiro Nacional e Coordenação Regulatória, indicado para pesquisadores de Direito da Regulação, Direito Financeiro, Administração Pública e Economia Institucional, especialmente aqueles interessados em como estruturas regulatórias funcionam na prática. Também útil para profissionais de órgãos reguladores. Advogados que atuam com o mercado financeiro. Gestores de compliance e formuladores de políticas públicas que precisam compreender a interação entre entidades do sistema financeiro nacional. Su beneficio práctico está en organizar mecanismos de coordenación que muchas veces aparecen de forma dispersa en la legislación y en la actuación administrativa. Seu benefício intelectual está em demonstrar como a pesquisa jurídica pode combinar teoria, legislação e evidência empírica sem perder precisão conceitual. Em comparação com manuais gerais sobre sistema financeiro ou obras tradicionais de direito bancário e mercado de capitais. O livro se diferencia por não se concentrar apenas em normas setoriais, competências isoladas ou descrição institucional. Seu foco é a relação entre reguladores e a qualidade dos instrumentos que permitem a atuação conjunta. Essa perspectiva torna a obra relevante para compreender desafios contemporâneos de governança regulatória, nos quais a eficácia do Estado depende tanto de boas normas quanto de arranjos cooperativos capazes de lidar com complexidade, interdependência e risco sistêmico. Se vos quiser apoiar Ana Carolina Mello, vos cobo comprar o livro através do link da Amazon que disponibilizai na descrição do podcast. Depois de ler o livro, por favor, me diga o que achou e compartilhe seus pensamentos. Até mais!